Rádio ONU, entrevista para o quadro Lusófonos da ONU, o conselheiro sênior do Escritório do Subsecretário-Geral para os Países Menos Desenvolvidos, Raul de Melo Cabral, que está nos estúdios da Rádio ONU aqui em Nova York. O senhor é, por acaso, é o primeiro entrevistado para esse quadro Lusófonos na ONU, onde a gente entrevista funcionários da ONU que falam português, primeiro entrevistado da Guiné-Bissau. Então, é claro que eu gostaria de saber algumas informações sobre o seu país, sua terra natal, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais da Guiné-Bissau. Quando a gente fala na Guiné-Bissau, quais são as imagens que vêm à sua memória, Sr. Raul?
Sim, eu sou da Guiné-Bissau, eu nasci em Bissau, eu passei uma boa parte da minha infância em Bissau. Quando as pessoas falam da Guiné-Bissau, o que me lembra-me essencialmente, mas não só, lembra-me essencialmente a minha infância. Uma infância bastante feliz, uma infância bastante de um contacto frequente, permanente, de facto, com a natureza. Lembro-me de Bissau, da Guiné-Bissau, de Bissau em particular, em que as crianças, portanto, eram basicamente... as crianças eram educadas basicamente por toda a comunidade. Eu lembro-me muito bem que, por exemplo, quando saía à rua para jogar a bola, depois de ter cumprido aquela linha de diretiva da minha mãe de que tinha que estudar X horas depois de voltar da escola e ter feito os deveres de casa, quase todos nós, crianças da mesma idade, na altura, 7, 10, 11, 12 anos, 14, íamos jogar a bola na rua. E nessa altura eu me lembro que não era só a minha mãe, mas era qualquer mãe ou qualquer pai desse bairro, dessa rua, tinha toda uma autoridade para nos dar a reprimenda e eventualmente até dar-nos, portanto, algumas palmadas se tal fosse necessário. Ou seja, tinham toda a autoridade para nos educar como se fôssemos filhos deles. Mas ao mesmo tempo que tinham essa autoridade, também acho que viam como obrigação, quando iam dar, portanto, sei lá, se a minha mãe não estivesse em casa e chegava a hora do almoço ou do lanche, não chamavam só o filho dele ou dela para o lanche, mas chamava, portanto, a todas as crianças. Portanto, também, da mesma forma, sentiam o dever de alimentar, portanto, todas essas crianças. Tanto mais é que, muitas das vezes, eu me lembro de ter dormido na casa da minha... Não tinha esse sleepover, mas muitas das vezes eu fui dormir na casa da minha vizinha porque fui jantar lá, porque a minha mãe não estava, ou tinha chegado mais tarde, ou tinha algum compromisso, ou o meu pai, e portanto, eles assumiam-me como se fosse filho deles.
O real sentido daquela expressão, viver em comunidade.
Viver então em comunidade, exatamente, bem dito. É exatamente esse o sentido que quero dizer, que existia na altura. Portanto, é o que eu me lembro da Guiné-Bissau. Obviamente que também me lembro da Guiné-Bissau logo após a independência. Eu estava mal, tinha acabado de sair da minha adolescência e me lembro do sentido patriótico de, portanto, estar a participar na construção de um país novo. E nessa altura eu fui dar aulas. Eu, não sozinho, eu e muitas pessoas da minha idade que na altura já tinham o liceu, no caso. Também lembro-me da Guiné-Bissau, onde, portanto, não havia discotecas. Havia muitas festas particulares e essa que era a beleza da coisa, portanto, porque uma vez mais vivíamos em comunidade, portanto, eram grupos de pessoas que faziam as festas e havia até uma espécie de concorrência a ver quem é que ia ter, portanto, uma festa mais animada, com as pessoas mais na moda, etc. E quem é que tinha, portanto, os últimos discos, as últimas Sim. músicas, etc. Mas também lembro-me com alguma tristeza quando as coisas começaram a degradar-se de uma Guiné-Bissau, onde, portanto, as pessoas, essencialmente os líderes, degradiavam-se, não se entendiam, coisa que está prevalecendo até hoje, o que é realmente uma tristeza, porque eu penso que a Guiné-Bissau tem tudo para ser um país onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas queiram realmente investir o seu futuro, onde as pessoas queiram criar os seus filhos, portanto, formar as suas famílias, eventualmente fazer o seu trabalho, ter um progresso no trabalho, construir as suas casas, reformar-se, ter os seus netos e morrer aí. Mas ainda não estamos lá. Mas eu estou convencido que também estamos, como não há mal que sempre dura, portanto eu presumo que a Guiné-Bissau eventualmente vai acabar por encontrar o seu caminho e vai acabar por voltar a ser aquele país onde as pessoas, as crianças poderão jogar a bola no meio da rua e serem educados por toda a comunidade, onde, portanto, todos nós sentiremos, uma outra geração já não a minha, naturalmente, sentirá, portanto, esse orgulho nacional de ser guineense, o prazer de formar a sua família aí, de poder projetar o seu futuro nesse mesmo país, ter a sua família e, eventualmente, morrer aí depois dos netos. Então, quer dizer, eu vejo a Guiné-Bissau como realmente um país bastante promissor, que está a passar por um período de soluços, né? Períodos tanto ou quanto complicados, complexos, de facto tristes, não é? Mas que eventualmente encontrará o seu próprio caminho.
Quando a gente fala sobre a Guiné-Bissau, principalmente aqui nas Nações Unidas, né, reportagens, peças que a gente escreve, são realmente ligadas mais à questão do desenvolvimento, da segurança, à questão política. Eu queria sair um pouquinho dessa área que a gente sempre fala e saber, então, do senhor, da vida cultural da Guiné-Bissau. Que influências que o país recebeu, por exemplo, na culinária e na música? São influências de outros países africanos? São influências de Portugal?
As duas coisas. A Guiné-Bissau tem uma cultura muito vasta. É um país bastante rico nesse particular. Eu presumo que estará seguramente ao corrente que, em termos da culinária, há muita coisa em comum com Cabo Verde, por exemplo, ou mesmo, de facto, com o Senegal ou com a Guiné-Conakry. Por exemplo, nós temos o caldo de mancarra, que no Senegal e na Guiné-Conakry chamam de mafé, não é?
Caldo de mafé.
Caldo de mancarra. Não? Mancarra para nós é amendoim.
Caldo de amendoim.
E eles chamam mafé. Nós temos o chabel, um produto feito de óleo de palma, etc., que no Senegal e na Guiné-Conakry, Serra Leoa também, tem produtos muito parecidos. Portanto, temos uma culinária bastante diversificada, bastante vasta. Deixa eu ver que mais é que eu poderia dizer em termos de culinária. Nós gostamos, o guineense gosta muito de comer, naturalmente. O guineense gosta muito de festa. É um povo bastante alegre. Daí que me traz bastante tristeza sentir que o povo está um tanto ou quanto enlutado. Mas é um povo muito alegre, por norma. E gosta muito de festa, que gosta de comer. E que gosta de sofisticar os seus próprios pratos. Então, quer dizer, nesse particular, nós temos algumas variações de pratos que são, ou que poderiam ser consideradas de origem portuguesa, mas que na Guiné-Bissau sofreram, portanto, algumas alterações. Por exemplo, nós temos um dos pratos favoritos da Guiné-Bissau, que de facto é um dos meus pratos favoritos, que é, nós chamamos cafriela. O que é cafriela? Cafriela é basicamente frango, que é feito, portanto, na brasa. Normalmente é feito com muito limão, muita cebola e muito piripiri. Na área da música, eu penso que se calhar eu diria que a Guiné-Bissau, nós gostamos muito do gumbé, além de outros tipos de música, mas eu diria que talvez seja a área onde a Guiné-Bissau se desenvolveu mais depois da independência. Infelizmente, aí também há um senão, a maior parte dos nossos grandes músicos também estão na diáspora, estão fora, e não há muitos que tenham ficado. Há toda uma nova geração, não tenho acompanhado muito de perto, confesso. Sim. Mas há toda uma nova geração de músicos que estão a surgir agora. A maior parte deles estão a surgir vindos de fora. Quer dizer, são guineenses, mas que estão fora, e basicamente o crescimento, digamos assim, musical, artístico deles vem de fora.
Muito obrigada ao conselheiro sênior do escritório do subsecretário-geral da ONU para os países menos desenvolvidos, Raul de Melo Cabral. Foi um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigada pela entrevista.
Muito obrigado. Eu estou sempre ao vosso dispor. Como eu disse, eu vejo a Rádio ONU em português como um pouco o produto daquilo que foi uma batalha de todos nós, países africanos de expressão portuguesa, que na altura, como diplomata dos nossos respectivos países, muito batalhamos para que o mesmo fosse criado. E está aqui uma prova de que realmente foi uma batalha que valeu a pena. Muito obrigado.
Muito obrigada.